Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Cadeias Musculares e Articulares, o Método GDS, de Gottlieb Denis Struve. Apresenta os fundamentos de uma abordagem global de fisioterapia criada pela autora belga a partir dos anos 1960. A obra situa dores, limitações de movimento e alterações posturais em uma visão que ultrapassa a articulação ou o músculo isolado. O corpo é tratado como uma unidade de músculos, fáscias, articulações, gestos e modos habituais de estar. Denis Struve propõe que certas predisposições individuais, o terreno, influenciam a organização corporal e podem favorecer padrões persistentes de tensão. Nesse enquadramento, a postura não é apenas uma questão geométrica, mas também uma expressão psicocorporal observável. O livro tem caráter técnico e introdutório para o conceito GDS, articulando observação morfológica, biomecânica e princípios terapêuticos. Seu objetivo central é oferecer um modo individualizado de ler o corpo e de orientar intervenções preventivas ou terapêuticas voltadas à recuperação de mobilidade, coordenação e uso mais econômico do aparelho locomotor. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o terreno predisponente substitui a leitura de sintomas isolados, o eixo conceitual do método GDS. É o terreno predisponente, o conjunto de características corporais e funcionais que torna cada pessoa mais inclinada a organizar tensões e movimentos de determinada maneira. Em vez de partir exclusivamente de uma dor localizada lombar, cervical, joelho ou ombro, a proposta procura examinar como essa queixa se integra à postura, ao tônus muscular, à mobilidade articular e aos hábitos motores do indivíduo. Isso não significa reduzir todo sintoma a um padrão postural, nem dispensar diagnóstico médico quando necessário. Significa, antes, ampliar a avaliação fisioterapêutica para buscar relações mecânicas que um exame segmentar poderia deixar em segundo plano. A noção de terreno também sustenta o caráter preventivo do livro. Padrões que ainda não produziram lesão importante podem ser reconhecidos por meio da observação do gesto, das formas corporais e da distribuição de tensões. A intervenção, portanto, não visa impor uma postura padronizada, mas identificar compensações excessivas e recuperar possibilidades de adaptação. Essa ênfase individualizadora distingue o método de sistemas que aplicam a mesma sequência corretiva a todos os corpos. A pergunta orientadora deixa de ser somente onde dói e passa a incluir como o corpo se organizou para chegar a esse ponto. Em segundo lugar, as cadeias musculares explicam conexões mecânicas entre regiões distantes. Denis Struve organiza sua leitura corporal em famílias musculares conectadas por relações anatômicas e funcionais. No modelo GDS, essas famílias: anteromedial, posteromedial, anterolateral, posterolateral, posteroanterior e anteroposterior, são entendidas como redes que associam partes aparentemente distantes do corpo. Músculos e seus envoltórios faciais participam de cadeias capazes de influenciar alinhamento, estabilidade, respiração e qualidade do movimento. A consequência prática, relevante uma alteração observada no pé, na bacia ou no tronco, pode ter participação em uma queixa percebida em outra região, sem que isso autorize inferências automáticas de causa e efeito. O método pede observação das relações, não a aplicação de mapas rígidos. As designações das cadeias também indicam posições e vetores predominantes, ajudando o profissional a descrever como certas tensões favorecem aproximações, aberturas, rotações ou ajustes no eixo corporal. O livro se afasta, assim, de uma anatomia meramente listada por músculos individuais e privilegia a coordenação entre estruturas. Essa perspectiva é útil para compreender por que intervenções locais podem ter efeito limitado quando a organização global que mantém a sobrecarga permanece inalterada. A cadeia não é uma explicação única para toda a disfunção, mas uma ferramenta de raciocínio clínico sobre interdependência corporal. Em terceiro lugar, do corpo falado ao corpo gravado quando a adaptação vira rigidez, uma distinção marcante do método é aquela entre a linguagem falada e a linguagem gravada do corpo. Em seu funcionamento fisiológico, as famílias musculares alternam atividade, ajustam-se às tarefas e permitem que a postura se modifique conforme as exigências do ambiente. O corpo fala por gestos, expressões e atitudes transitórias, preservando flexibilidade de resposta. Problema aparece quando determinadas tensões se tornam dominantes, repetidas e duradouras. Nesse caso, elas podem transformar-se em cadeias miofasciais rígidas, que imprimem marcas progressivas na organização do corpo e restringem a liberdade articular. A metáfora da gravação ressalta que o padrão deixa de ser uma resposta momentânea e passa a funcionar como hábito corporal consolidado. A análise não deve ser lida como julgamento psicológico da pessoa, mas como convite a observar a repetição, quais posições são mantidas, quais movimentos são evitados, que regiões compensam continuamente e onde a mobilidade desaparece. Para a terapêutica, a diferença é decisiva. Não basta alongar uma estrutura tensa se o sujeito retorna imediatamente à mesma estratégia motora. O tratamento precisa favorecer percepção, variação de movimento e reorganização gradual da transição. Dessa forma, o GDS relaciona prevenção e reabilitação à restauração da capacidade de alternar, adaptar-se e mover-se sem esforço desnecessário. Em quarto lugar, postura. Gesto e morfologia são observados sem separar biomecânica e expressão psicocorporal. O livro deriva, em parte, da experiência de Dennis Struyff com observação de formas e análises morfológicas antes de sua atuação em fisioterapia e osteopatia. Essa origem ajuda a explicar sua atenção à leitura visual e dinâmica do corpo, não apenas medidas estáticas, mas a maneira como a pessoa permanece em pé, caminha, respira. Inicia gestos e distribui o peso. Na proposta GDS, forma corporal, comportamento motor e experiência subjetiva podem manter relações. Por isso, a avaliação inclui uma dimensão psicocorporal. Contudo, essa formulação exige cautela. Ela não permite diagnosticar traços psicológicos a partir da aparência, nem converter uma postura em prova de uma característica de personalidade. Seu uso mais consistente é clínico e relacional reconhecer que estados emocionais, hábitos, contexto de vida e estratégias de proteção podem coexistir com alterações de tônus e movimento. As cadeias anteromediais, por exemplo, são associadas no vocabulário do método a dimensões afetivas e sensoriais, enquanto outras cadeias recebem descrições próprias. Essas associações funcionam como hipóteses de observação dentro do sistema, não como classificações fixas do indivíduo. A contribuição do livro está em recusar tanto o reducionismo puramente mecânico quanto interpretações psicológicas soltas. O corpo é examinado em sua materialidade, articulações, músculos, eixos e gestos, mas dentro de uma história funcional singular. Por último, a intervenção combina técnicas manuais, movimento consciente e aprendizagem do gesto justo. O método GDS não se limita a categorizar cadeias. Ele orienta uma prática terapêutica adaptada ao terreno de cada paciente. Entre os recursos associados à abordagem estão manobras de massagem, técnicas reflexas, posturas de alongamento, estimulações e modelagens osteoarticulares. A finalidade comum é modular tensões excessivas, favorecer mobilidade e permitir uma relação mais equilibrada entre os segmentos corporais. A escolha de recursos, porém, depende da avaliação. Uma região aparentemente encurtada pode estar compensando falta de estabilidade ou rigidez em outra parte, e tratá-la isoladamente pode não resolver o padrão. Por isso, o método valoriza a progressão do raciocínio clínico antes da execução técnica. Outro componente essencial é a conscientização da estrutura óssea e do movimento. O chamado gesto justo não corresponde a uma coreografia universalmente perfeita. Refere-se a aprender ações mais adequadas à tarefa e à organização daquele corpo, reduzindo contrações e esforços que não contribuem para o movimento. Essa dimensão pedagógica dá ao paciente participação no processo, pois mudanças sustentáveis dependem de reconhecer e praticar alternativas no cotidiano. Como em outras abordagens de reabilitação, técnicas manuais e exercícios devem ser utilizados por profissionais habilitados, integrados à avaliação clínica e, quando houver sinais de alerta, ao encaminhamento médico apropriado. Em conclusão, camusculares e articulares, o método GDS interessa sobretudo a fisioterapeutas, terapeutas corporais e estudantes que desejam conhecer uma matriz de avaliação global do aparelho locomotor. Também pode ser proveitoso para profissionais de movimento que buscam linguagem mais precisa para observar as posturas, gesto e compensações, desde que o leiam como referencial técnico e não como manual de autodiagnóstico para leitores leigos. Sua maior contribuição é tornar compreensível a ideia de que desconfortos corporais recorrentes podem exigir atenção à organização do corpo como um todo. Mas a aplicação prática requer acompanhamento qualificado. O benefício intelectual do livro está em oferecer um vocabulário estruturado para pensar conexões entre músculos, fáscias, articulações e hábitos motores. Em vez de descrever o corpo como uma soma de peças independentes, ele propõe examinar relações de tensão, adaptação e perda de mobilidade. Na prática clínica, isso favorece perguntas mais amplas e intervenções potencialmente mais individualizadas. Sua dimensão psicocorporal acrescenta uma camada de observação sobre a experiência e o comportamento, embora deva ser empregada sem determinismos ou conclusões psicológicas baseadas em aparência, entre livros sobre cadeias musculares. A obra se destaca pela formulação própria de seis famílias e pela noção de terreno predisponente, unindo raciocínio biomecânico, leitura morfológica e educação do movimento. Não é uma substituição para diagnóstico baseado em evidências nem para investigação médica de dor persistente, trauma ou sintomas neurológicos. Seu valor reside em ser uma porta de entrada histórica e conceitual para o GDS, mostrando por que, nessa abordagem, restaurar liberdade de movimento importa tanto quanto tratar uma região dolorosa. Se você quiser apoiar Godelieve Dennis Streiff, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!